Senhores ministros, havendo o número legal, está aberta a sessão. O secretário do Tribunal Pleno vai ver a ata da sessão anterior. A ata vai ser saída 5 de março de 1985. Presidência do ministro, doutor Walter Godinho, vice-presidente. Procurador-geral da Justiça Militar, doutor Milton Menezes da Costa Filho. Ao aparecer os ministros da Mercedes, Deuclácio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Antônio Geraldo Peixoto, Antônio Carlos Seixas Teles, Roberto Anderson Cavalcante, Vitor Luiz Gomes de Almeida, Júlio Chagas Nogueira, Sérgio Oripite, Paulo César Catarro, Rafael de Azevedo Branco e Alzir Benjamin Chanuque. Ao comparecer o ministro Jair Alberto Palmeiras. Às 13h30 na venda do número legal, foi aberta a sessão lida sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, dentre outros processos, habeas corpus 39.255, São Paulo, relator, ministro, Calpestre Lima de Siqueira, paciente Jorge Antônio de Silveira Vieira, civil, alegando encontrar-se preso legalmente à disposição da terceira auditoria da segunda CJM, pede a concessão da ordem para que seja posto em liberdade. Decidiu o tribunal, por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do pedido por falta de objeto. Foi a seguir encerrada a sessão.
Está em discussão a ata. Aprovada. Senhores ministros, como estava programado, eu realizei a inspeção às auditorias da 6ª, 7ª e 10ª CJM. Naturalmente, eu farei um relatório sucinto que mais interessa ou tenha impressão ao próximo presidente, general Heitor. Devo esclarecer que as principais falhas que encontrei, lamentavelmente, as falhas não são do auditor, das auditorias. As falhas são mais do tribunal, que, por sua vez, não recebendo as verbas da CEPLAN suficientes para conservação de imóveis, encontrei muitos imóveis e um dos 3 imóveis. 2 estão precisando de reparo, reparo de ar-condicionado, compra de ar-condicionado e uma série de pequenas coisas. Como também encadernação dos volumes. A auditoria da Bahia, por exemplo, desde os anos 50, não encaderna mais nada, aquelas atas de sessão, copiando dando material. Essas atas não sendo encadernadas, ocupam um vasto volume e já as prateleiras não chegam, de modo que já dei uma ligeira injeção de verba para atender a essas coisas mais prementes, inclusive a situação da auditoria de Fortaleza, que eu tenho a impressão que o prédio público está com o pior aspecto. Eles tinham pedido já verba para a pintura externa e interna. Para a externa eu já mandei, ontem mesmo tomei a providência, já mandei atender, porque não pode esperar mais. Ele recebeu a seguinte mensagem. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro João Nogueira de Rezende, é a honra de convidar a Vossa Excelência e demais membros dessa Igreja Corte para a solenidade de posse do embaixador Carlos Átila Álvares da Silva no cargo de ministro deste tribunal, a realizar-se no plenário desta Corte de Contas no próximo dia 12 de março. Terça-feira, às 15 horas. Solicita confirmar a presença pelos telefones 223-5364 ou Telex 1064. É assinado pelo presidente do tribunal, João Nogueira de Rezende. Com relação à proposta de viagem mensal dos senhores ministros, embora já seja no período do general autor, como nós temos a Semana Santa pela proa, estou fazendo a seguinte proposta. A saída do avião na sexta-feira, 29 de março, às 9 horas. Regresso no dia 8 de abril, segunda-feira. A semana anterior é a Semana Santa e emenda com a Semana Santa. Às 19h30. Sessão que não será realizada, a do dia 2 de abril, terça-feira. Sessão extra para compensação, dia 10 de abril, quarta-feira. Pergunto se o plenário aprova, se há alguma objeção. Então está aprovada. Eu preciso fazer o pedido ao Ministério da Aeronáutica, por isso é que eu estou já adentrando no período de manobra. Os senhores ministros que desejarem, eu peço para se manifestarem também sobre a questão do técnico da Receita Federal, a fim de prestar esclarecimento sobre a declaração do imposto de renda. Sabiam o dia? Nós só chegar a um acordo aí, marcar uma data, então, para pedir o técnico da Receita Federal para atender a todos os casos. Provavelmente, na semana que vem, eu pediria aos interessados toda por me informar. Participam, senhores ministros, que amanhã, dia 8, será realizado um jantar de alusões oferecido ao ministro doutor Esther Figueiredo Ferraz. Vou pedir para comunicar aos senhores ministros que é um jantar de alusões, mas a chefe de gabinete da ministra da Educação, a senhora do ministro Aldir Passarinho, que está movimentando nesse sentido e recebendo as adesões. O jantar será no Hotel Nacional. Eu pretendo ainda hoje fazer entrega a Vossas Excelências na proposta de um expediente administrativo sobre a licença, prorrogação de licença especial ao doutor Dariano. Como Vossa Excelência estão lembrados, foi concedida licença a ele, licença de 6 meses. Licença de 6 meses. Depois da licença de 6 meses, ele ainda teve 2 meses de férias. Acontece que o doutor Dariano entrou com um pedido de aposentadoria no ano passado, que eu encaminhei imediatamente à Presidência da República. E até hoje não saiu a aposentadoria. A licença dele, a última licença de tantas que ele tem tido, a última de 6 meses e mais 2 meses de férias, estão vencendo amanhã. De modo que eu precisaria uma decisão do plenário, mas eu vou distribuir um expediente administrativo para ser julgado. Palavra aberta aos senhores ministros. Aquela proposta foi feita em agosto, nós acionamos, parece que é favorável do dado, tudo isso, e está parado até hoje, não foi resolvida a situação. Foge a minha capacidade de tocar coisa para frente. Ministro Brigadeiro Peixoto, com a palavra.
Senhor presidente, senhores ministros, retomando depois das férias, aquele caso da modificação do regimento interno, e aí nós, justamente pelo lapso de tempo, ficamos meio na dúvida o que é que tinha sido resolvido naquela última sessão. Infelizmente a ata não registrou, mas o secretário-geral teve o cuidado de fazer o levantamento na fita, e o que ficou estabelecido é que o ministro Cataldo e o ministro Romero ajudariam na redação e que seria dado depois a conhecimento dos senhores ministros por escrito, para então nós votarmos definitivamente. nós nos reunimos com o ministro Capote, eu pessoalmente, e depois já comuniquei os dois outros membros da Comissão de Regimento Interno, e chegamos a uma conclusão mais, vamos dizer assim, objetiva, de acordo com aquilo que ficou estabelecido naquela ocasião. Então, uma questão apenas puramente de redação, porque ficou bem claro que a primeira proposição daquele advogado, ele tinha razão, mas na segunda não, porque ele queria se incluir num rol de autoridades que o advogado não é autoridade. Então, aquele mandar autuar no desacato aquelas autoridades que estavam estipuladas no artigo 11, 28º, ele queria se incluir também. Foi aí que o Romero arguiu que o advogado não é autoridade, aquilo é um rol de autoridade, por isso é que havia atuação ao desacato. Então, a segunda não. Então, ficou mais fácil a redação, o ministro Cartório teve a gentileza de nos ajudar, e eu vou então passar isso datilografado para distribuir os senhores ministros para nós então voltarmos aqui e aprovarmos de uma vez por todas. Era essa informação que eu queria dar para
o outro caso. Eu me esqueci de relatar que o ministro Dr. Seixas Teles apresentou ontem o trabalho da comissão por ele presidida sobre os próximos exames para os auditores substitutos. Eu ainda hoje, se houver possibilidade, submeterei esse expediente a Vossas Excelências. Com a palavra, General Heitor.
Senhor ministro, eu estou em mãos com o recurso do Ministério Público Militar contra a decisão do Conselho de Justiça que relaxou a prisão em flagrante do civil Luiz Antônio Coutinho nos atos do processo 684 da Auditoria da 4CJI. Nesse caso, daquele menino, daquele civil, estava distribuindo o panfleto da NR8 dentro do quartel. E que, pela decisão aqui do plenário, ele foi somente, ficou somente em curso no artigo 16 da lei 7.160. Acontece que o Conselho de Justiça relaxou a prisão em flagrante. E o Ministério Público, então, recorreu. Eu já estou com esse recurso em recurso de prazo. Porém, eu recebi lá o seguinte telex. O telex 22 e tal, comunicou o Dr. Júlio Júlio do Conselho em sessão de 5.3. Ao julgar o processo em causa, condenou o requerido civil a pena de um ano de reclusão. Como em curso no artigo 16 da Lei 7.783, concedendo benefício do sursento pelo prazo de 2 anos. Bom, então eu acho que não há mais objeto para o recurso. Então eu pretendo providenciar a retirada de volta do recurso, o julgado prejudicado, e resolvo o problema com o despacho de acordo com o artigo 18 do inciso 5 do Regimento Interno. Essa é a minha intenção e eu perguntaria se o plenário está de acordo.
Minha parte não é um acordo. O caso está sendo objeto, já está resolvido. Ele está condenado agora?
Ele já foi condenado, está em liberdade, porque...
Perguntou a Vossa Excelência, esse recurso criminal será o da primeira folha aí, aguardando recurso de prazo?
Não, é o recurso criminal, está aqui.
Perguntou ao ministro Franco, recurso criminal, segundo 1642, se já está. Senhores ministros, em julgamento da apelação 44.262, dígito 8, do Estado de Mato Grosso do Sul, em que é relator ao eminente ministro Dioclésio Siqueira e revisor ao eminente ministro Dr. Walter Rodrigo, com a palavra ao eminente ministro relator.
Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de examinar o apelo do soldado do Exército Gabriel Cláudio Pereira, contexto conformado com a decisão reta do Conselho de Justiça do 10º Regimento de Cavalaria, 8 de novembro de 84, que o condenou a 8 meses de prisão com recurso no artigo 187, combinado com 70, inciso 2, letra A, 72, inciso 1 e 89, inciso 2 do CPI. O apelante é natural do Acaraguá, estado do Mato Grosso do Sul, nascido a 865, dentro da forma época em que passou a dizer 19 anos, 1 mês e 6 dias de idade menor. As folhas se encontram respectivamente a parte da ausência orientária, a parte acusatória, pedindo inscrição no 8 interno da unidade. Suplicando a gente, todos foram lá, nesse primeiro mês do dia 6 de 8 de 84, completando a 14 de 8, o prazo previsto no livro para que se consumasse o crime de exerção, sendo gravado o respectivo termo. Se encontra as folhas tais, na inscrição no 8 interno da unidade. Pelo documento de folha, se vê que foram tomadas as providências cabíveis para evitar que se consumasse o delito. As folhas da violação do requerente das florestais bem demonstradas, também foi classificado o bom comportamento, embora com prisão disciplinar por ter comprado o serviço. Constante foi capturado a 17 de 1984, portanto, um mês, 3 dias após a consumação do crime. Somente a inspeção de saúde foi declarada para o serviço do Exército de Recolhidas Fileiras. As folhas, a composição do Conselho de Justiça para o 4 de México, compromisso do curador está às folhas. Em sua razão de defesa, o curador não acusado diz que ele é culpado em parte na imputação que lhe é feita. E não ter tido percepção do seu ato temporário a evitar a deserção. O seu interrogatório postulante disse que a imputação que lhe é feita, que desertou para visitar a família. Em reta sentença de folhas, o Conselho de Justiça condenou a pena de apenas 8 meses de detenção. O recurso da sanção penal do artigo 187 é fixado a pena base em 8 meses, diminuída e aumentada mesmo de 2 meses e 20 dias, de acordo com o termo do artigo 72 e agravado do artigo 70, número 2. Determinando que seja computado tempo de prisão preventiva de acordo com o artigo 67 e que se transforme em pena de prisão de detenção que foi imposta na forma do artigo 59 do Código Legal. De mapas das quais, somente a defesa apelou e fez tempestivamente. Em suas razões de apelação, a outra defesa pede a absolvição do suplicante da ministra que desertou por causa de sua imaturidade. Enquanto as razões de apelação às florestas, o Ministério Público pede a improcedência do acordo e confirmação do decisório ACOL. Seu parecer de florestais adulta a Procuradoria Geral se manifesta pelo desenvolvimento do acordo. E o ofício de florestais do auditor informa ter sido suplicante indultado nos termos do decreto 90.570 de 27.11.84, tendo sido suspendido para o alvará de estrutura 14.2.84, cumprido na mesma data. E o relator. Considerando que a deserção do meio formal configurante para a simples ausência do 8 de militar de sua unidade, sem autorização. Considerando que ao se ausentar de sua unidade, desde o dia 6 de 8 de 84, concretizou-se o prazo de graça no dia 14 de 8. Considerando que o campeonato foi capturado a 17 de 9 de 84, um mês e 3 dias após a consumação do direito, considerando que a deserção ocorrida em unidade de fronteira, ex-via do artigo 189, inciso 2. Considerando o suplicante menor primário, que é o bom comportamento, que é dos únicos provisionais da Corte dos Juristas, que são uma pena quase 6 meses, mínimo legal. Considerando que os motivos apresentados pelo recorrente não poderiam formar nada de direito, ainda mais por ter sido julgado em inspeção de saudade pelo serviço do Exército e recolhidas direitas. Nego provimento da pena de defesa para manter o decreto primeiro grau, condenando o soldado do Exército Gabriel Paulo Pereira a 8 meses de detenção por recurso no artigo 187 do CPM, que será pena base no mesmo plano. Agravando de 1/3, ex-via o artigo 189 do CPM, transformando a mesma em prisão, na conformidade do artigo 59 do Código Legal. E eu volto, Pedro.
Ministro Previsório. A turma está de acordo. Nega provimento ao apelo da defesa para manter a sentença em discussão. Em votação. Decisão unânime. Em julgamento, habeas corpus, fora de pauta 32.259.0. Do Estado do Rio Grande do Sul, em que é relator o eminente ministro Almirante Esquadra Rafael de Azevedo Branco, com a palavra do eminente ministro relator.
Senhor presidente, senhores ministros, tratam estes autos de pedido de habeas corpus, datado de 27 de fevereiro de 85, impetrado pelo comandante da 1ª Companhia de Guardas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em favor do conscrito Luiz Carlos Heller, RA 08-0502-2521-82, filho de Carlos Henrique Heller e Neuci Terezinha Heller, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da classe de 63, e Petrou, lembrando, para que seja declarado nulo o termo de insubmissão lavrado contra o conscrito acima mencionado. Esclarece o comandante daquela companhia que o paciente foi declarado insubmisso e faz o seu nome constar na relação dos designados para a sua unidade e o mesmo ter se apresentado para incorporação a 3 de fevereiro de 83. Posteriormente, por ocasião de sua apresentação voluntária em 22 de janeiro de 85, constatou-se em seu certificado de alistamento militar a não cientificação quanto ao local e data de incorporação. Manifestando-se a respeito, a doutora Procuradoria-Geral, as folhas assim se pronunciou. Versos. Em pedidos desta natureza, costuma haver a sindicância para apurar a irregularidade da administração militar e o CAN, no qual a mesma se verificou, para o exame da omissão quanto ao local e data da apresentação. No caso, entretanto, data venha, não se cumpriu esta formalidade, de sorte que o processo não está devidamente instruído. Prossegue ainda a Procuradoria-Geral. Consequentemente, se em tese pode-se admitir a concessão da ordem, data venha, parece que seria mais prudente determinar as diligências necessárias para que o processo seja devidamente instruído com embasamento das atribuições legais do eminente ministro relator, artigo 474, cujos doutos suplementos se espera. Nestas condições, preliminarmente, espera que sejam determinadas as diligências necessárias para a devida instrução do processo de abascal. Relator.
Pela votar.
Não havendo determinação legal para que seja procedida a sindicância formal e que esta seja anexada aos autos, mas constando, por outro lado, dos mesmos autos, declaração assinada pelo comandante da unidade de que, aspas, constatou-se no certificado de alistamento militar do paciente a não cientificação quanto ao local e data da incorporação, considerando também tratar-se de omissão que por vezes ocorre, data venia da ilustre Procuradoria-Geral, julgo não haver necessidade de sindicância, aceitando, neste caso, como suficiente a declaração do Major Comandante da Unidade a respeito. Desconhecendo, portanto, o local e a data onde deveria se apresentar, por omissão de responsabilidade da administração militar, não há como admitir a validade do termo de insubmissão lavrado contra o paciente por inconsistência legal. Isto posto, voto pelo acolhimento do pedido para conceder a ordem em favor do conscrito Luiz Carlos Heller, anulando, em consequência, o termo de insubmissão que teve lavrado contra si de maneira indevida. É o voto.
Está em discussão o voto do eminente ministro relator. Em votação. Decisão 1. Em julgamento, apelação 44.200.